Mas vamos aos fatos, né? Além do Sylvester Stallone, nesse filme também tinha Wesley Snipes. Logicamente, aí a gente vê, né, o John Spartan, que era o personagem do Stallone, o policial, ele era conhecido por deixar toneladas de dano colateral quando perseguia bandidos. E o seu adversário se chama Simon Phoenix, que foi congelado junto do policial em 96. O filme é de 93, só pra relembrar. Como os dois acordaram em 2032, ou seja, um mundo totalmente diferente, então, assim, a gente tem que pensar. As únicas armas restantes estão em museus, falar palavrão é crime, né? E, basicamente, as pessoas podem ser multadas por falar palavrão, por jogar chiclete fora do lixo e etc. E, lógico, além disso, as pessoas têm medo de bactérias e vírus que evitam até tocar uns nos outros. Até aperto de mão se tornou um tabu. Imagine então o sexo. Né? No filme eles deixam bem claro isso. Alguns dos elementos do Demolidor, né, acabaram deixando, em alguns pontos, até profético demais. Né? Então, assim, a gente vê pílulas de Taco Bell, pílulas de Pizza Hut, coisas do tipo, por exemplo. Então, a gente pensa em restaurantes diferentes do comum, que é um dos aspectos mais bizarros do filme e tal, né? Porque a única rede de restaurante que sobrou é Taco Bell, né? Uma coisa engraçada. Aí a gente pensa, Sandra Bullock também estava no filme, né? A policial Huxley, que explica pra ele que todos os restaurantes agora são Taco Bell e somente os ricos têm o luxo de comer nesses locais. Lógico, na versão europeia do filme, o Taco Bell foi substituído pela Pizza Hut, sendo que a rede de comida Tex-Mex não era tão famosa na Europa lá naquela época, né? Lógico, o resultado é a mesma ambientação com logotipos só trocados. Mas tudo bem até aí. Né? Tem uma emenda chamada Arnold. Aí, agora falando mais do filme do que realmente da analogia com os tempos atuais, né? Que é um outro elemento bem estranho. Que, assim, tem uma biblioteca presidencial Schwarzenegger, né? Então, assim, a personagem de Sandra Bullock explica que o ator se tornou tão popular que foi eleito presidente, apesar da Constituição americana exigir que a pessoa tenha nascido nos Estados Unidos para se tornar presidente. O melhor é que, em 93, o Stallone constantemente competia com Schwarzenegger pelos papéis. Lógico que, curiosamente, uma década depois, né, o senador Orrin Hatch, de Utah, propôs uma emenda que permita que pessoas com ao menos 20 anos de cidadania nos Estados Unidos pudessem se candidatar à presidência americana. E a emenda ganhou o apelido de Emenda Arnold, mas nunca foi aprovada. Né? Mas tudo bem. Vamos falar sobre também o pai de Meryl Streep, que é uma das pontas soltas do Demolidor. É o que aconteceu com a filha do personagem do Sylvester Stallone. Né, o John Spartan, ele menciona que tinha uma jovem filha antes de ser congelado. E a personagem de Sandra Bullock se oferece para ajudar a encontrar. Mas ele diz para ela não se preocupar, visto que ele não se encaixaria mais na sua vida. O roteirista, Daniel Waters, chegou a dizer ao site Vulture que havia uma cena filmada na reunião de Spartan com sua filha, vivida pela Elizabeth Russell, mas ela acabou sendo cortada. O Waters diz também que o produtor Joel Silver, ele tinha alguém em mente para aparecer como a filha, né, do personagem Stallone, numa continuação do Demolidor, que seria a Meryl Streep. Lógico, o Silver disse ao Waters que ela seria a escolha óbvia para interpretar a personagem e que a atriz precisava de um grande filme de ação na carreira. O Waters argumentou ainda que ela jamais aceitaria o papel. Agora, e plágios? Vamos jogar o plágio da história. Não é de hoje que os filmes de Hollywood são acusados de plágio, né? Harlan Ellison, por exemplo, alegou que James Cameron roubou a ideia da franquia Exterminador do Futuro de um episódio de Outer Limits, querendo ou não, é real. Né? E aí o que acontece? De acordo com o autor húngaro István Nemer, o Demolidor é outro exemplo de plágio. Né? Teve uma entrevista em 2010 que o autor disse que o filme roubou a ideia do seu livro Fight of the Dead, A Luta dos Mortos. Né? O Nemer disse que considerou um processo, mas os custos seriam acima do que ele poderia gastar. Agora, o curioso é, será que o filme preveu a pandemia toda? Né? Por exemplo, em abril de 2020, o roteirista Daniel Waters disse que jamais quis que o filme fosse profético de qualquer forma, mas não pode negar alguns paralelos com o mundo do século XXI. Agora já começa um pouquinho aí. Por exemplo, né, alguns paralelos dizem respeito à pandemia do Covid. Né? Mais obviamente aí por causa do distanciamento social. Né? No filme, né, por exemplo, a policial Huxley, né, que seria a Sandra Bullock, diz pro Stallone que tem uma série de pandemias mortais que gerou medo de contato nas pessoas. Isso se encaixa perfeitamente com o mundo de hoje em dia. Ainda que a gente não sabe ao certo como vai ficar tudo depois da pandemia e tudo mais. Né? Então a gente já tem aí uma base, uma pequena ideia do que pode ou não acontecer no futuro. Né? Então, assim, imagina, será que o filme também é profético em outras coisas além do, né, dessa parte da pandemia. Bom, vamos falar um pouquinho da sequência, né? Porque num vídeo do Instagram o Stallone ainda comentou de uma continuação do Demolidor em desenvolvimento com a Warner. Né? E quando foi questionado sobre a sequência do filme cult de ação, ele falou o seguinte: eu acho que tá chegando, nós estamos trabalhando sobre isso com a Warner, e tá fantástica, ela vai acontecer. Lógico que ele não entrou em detalhes, né? A fala do Stallone não deixou claro há quanto tempo o projeto tá em desenvolvimento, ou mesmo até em qual fase de produção se encontra. Só que a gente pode se lembrar que ao indicar que está fantástica, fica a sugestão de que o projeto não tá em conversas iniciais, não. Potencialmente já deve ter um roteiro elaborado, mesmo que seja uma forma inicial, né? Então, a gente tem que parar pra pensar. O legal é que a matemática sci-fi, né, pra filme de ação, se tornou um clássico logo de cara. A trama começa em 96, com o protagonista lá, né, partindo da captura do Simon Phoenix. Lógico que teve um acidente causado pelos métodos dele, gerando muitas vítimas. Aí ele foi sentenciado e foi congelado junto do vilão. Beleza. Aí, como eu já falei, 2032 ele volta, no mundo no qual não existem crimes, o protagonista acaba sendo despertado para ajudar novamente na captura do Phoenix, né? Já que ele conseguiu fugir de alguma forma, e a polícia local não está treinada para lidar com delitos sérios. Então, fica aí essa coisa, né? Tipo, a gente está chegando num momento em que crimes não vão ter forma de serem combatidos. Isso já acontece muito, na verdade. É só a gente ligar a televisão, a gente vai ver muito disso, né? Juiz faz alguma besteira e solta um ladrão ou assassino ou estuprador ou não sei o quê. Quer dizer, então o negócio tá difícil, né? E o filme do Stallone, ele não fica muito longe, ele explica praticamente isso. O que deixa um negócio meio curioso, que o politicamente correto... Vamos analisando um pouquinho aqui, ó. Pensa, o cara dormiu 36 anos, né, na história do filme, pelo menos. Então, o cara em 96 fez besteira, foi congelado. 36 anos depois, Los Angeles se tornou San Angeles, e não Los Angeles, né, porque se uniu a Santa Bárbara e San Diego em 2011, na história do filme. Pelo menos na vida real isso não chegou a acontecer. E aí o crime é uma coisa nula nesse futuro estranho, né? A policial Lenina Huxley, né, ela tem uma fascinação nostálgica pela cultura do século XX, né, e acha tudo um tédio, essa monotonia que logo vai acabar, porque ela teve que se apresentar para a entrevista com sede condicional ao Phoenix, que foge totalmente do que prende ele, né? Tipo, assim, ou seja, ele falou Teddy Bear, que é o código que abre as algemas, e acaba cometendo 4 assassinatos, incluindo o Warden William Smithers, que é o diretor do presídio. Então, assim, basicamente, ela que sugere que o Spartan seja descongelado para capturar o Phoenix, já que as leis não permitem e ninguém tem treinamento para poder correr atrás de um assassino. Uma coisa que está muito próxima de acontecer na vida real. E na história de 2032, a gente está em 2021. Faltam apenas 11 anos para isso. Se você estiver ouvindo isso em 2021, lógico, né? Então, vamos lá. O Bob Gunton, né, o ator que faz George Earl, que é o policial do departamento, é o chefe do departamento de polícia, é contra. Mas aí o Zachary Lamb, que atuado por Graham Bush, né, um veterano policial, dá um argumento irrefutável ao dizer que o Phoenix é um criminoso à moda antiga, e por isso um tira do mesmo jeito é o ideal. Lógico, Spartan é liberado, mas ninguém podia imaginar que o responsável pela fuga do Phoenix foi o criador do estilo de vida de San Angeles, Raymond Cocteau, que é o Nigel Hawthorne, esse benevolente prefeito governador que pensa em usar o Phoenix para matar Edgar Friendly, que é o líder dos rebeldes subterrâneos. Relembrando que é uma sociedade em que ou você é muito rico ou você é muito pobre, não existe mais praticamente uma classe média de verdade. É uma coisa meio bizarra. Tanto que as pessoas pobres estão acostumadas até a comer churrasquinho de rato. Isso aí está numa das cenas, inclusive. Mas até aí, normal. Então, com relutância, o Cocteau concorda que, mais uma vez, o Spartan caça o seu inimigo antigo. Mas alguma coisa tem que ser feita rápida, porque até aquele momento o Fênix já tinha feito 11 vítimas. Então, assim, tudo bem, é uma verdadeira obra de arte, né, tipo, que mostra causas e efeitos do politicamente correto, que está tão presente na nossa atual realidade, mesmo o filme ter sido lançado lá nos anos 90. Então, é muito pior do que isso, é mais do que um filme de ação, é um alerta, um tapa na cara dos adormecidos, né, que acham que o gigante acordou, mas na verdade estão adormecidos. Porque o que está sendo prometido é o céu, só que é sob métodos infernais. estão destruindo tudo, estão acabando, estão cancelando até personagens de desenho animado. Por exemplo, o Pepe Le Pew, quer dizer, Pepe Le Fedor aqui no Brasil, e até o Ligeirinho. Então, basicamente, vamos pensar aí, como que é esse futuro caótico do filme comparado ao que a gente tem? Porque a polícia tá fraca e desarmada. Palavras machucam. Isso é totalmente o mundo que a gente tá. Comportamentos masculinos são reprimidos. O consumo de carne é desestimulado. As armas estão na mão da criminalidade e toda opinião considerada fora dos padrões sociais é duramente punida. Lógico que depois de você assistir o filme, né, tipo, você acaba entendendo melhor algumas das críticas agora. Porque o filme imagina uma sociedade distópica, num futuro politicamente correto e com a óbvia consequência de um Estado autoritário. As pessoas querem ou não um Estado autoritário? O governo mandando em você e você só obedecendo e fingindo que tá tudo bem? Eu acho que isso era uma ditadura, mas já que as pessoas anti-ditadura querem uma ditadura, fazer o quê, né? Mas assim, vamos pensar no seguinte, né? Teve até um blog, né, que acabou listando algumas dessas profecias. Mas eu não vou falar qual é, porque teve vários outros que deram a mesma lista ou listas parecidas. Mas assim, ó, por exemplo, no futuro utópico de San Angeles, se você falar palavrão, você acaba recebendo uma multa. Lógico, o John Spartan fala alguns palavrões e aí máquinas espalhadas pela cidade mandando multas, emitindo aviso. John Spartan, você foi multado em 5 créditos por violação do Estatuto Verbal. E direto isso. Lógico, a revista é super interessante mesmo, né? A pequena Middleborough aprovou uma proposta de lei aí que penaliza em $20 quem fala palavrão em público. Então tem uma cidade pequena fazendo isso. Já estamos nesse mundo. E também algumas redes sociais têm tido acusações de censurar aí os usuários que usam algumas pequenas palavras específicas. Muitas vezes, lógico, né, se você usa alguma palavra a favor de alguém de direita, um Facebook que é de esquerda vai lá e censura. O YouTube, mesma coisa. Aí o pessoal tem que ir, se você é de direita ou de centro, você tem que, acho que é Sparkle, sei lá, tem uns desses pra você ir. Então, o que acontece? Você tem que escolher se você quer estar numa rede social de uma bolha ou de outra. Você não pode ser neutro, senão todo mundo te xinga, fala que você é um vilão. Você é obrigado a escolher o sujo ou o mal lavado. É uma coisa bizarra hoje em dia, né? O ponto alto do filme, por exemplo, é sobre as restrições do discurso do Edgar Fringes no submundo dos excluídos da sociedade. Então isso aí é um dos detalhes. Lógico, o sal é proibido no filme, olha isso, né? Tipo, num certo momento o policial John Spartan sai pra jantar com o pessoal da alta sociedade de San Angeles. Lógico que na hora que ele recebe a comida, ele pede o saleiro, né? E todo mundo fica escandalizado. O saleiro e várias outras comidas tinham sido simplesmente proibidas pro bem da população, né? Se a gente for ver, segundo o G1, o saleiro tá proibido em uma das maiores cidades do Brasil, Belo Horizonte. É um negócio bem complicado, né? Lógico, tudo controle de voz, isso aí é uma coisa bem interessante. A gente tá usando os celulares, os computadores, até carros, estão reconhecendo comando de voz, televisões, videogames e tudo mais, media centers, etc. Então assim, no filme, o carro, os computadores, departamento, tudo é manipulavelmente de forma bem fácil através do controle da voz. E hoje, né, a gente sabe que ao perguntar algo para os nossos celulares, eles vão responder. Além de luzes e aparelhos que ligam com palmas ou uma palavrinha simples, né? Ok. O Demolidor também teve um certo interesse das mulheres em um homem viril, né? Porque assim, a Sandra Bullock, a personagem dela, né, tipo, ela possui um forte interesse no John Spartan. Aí ela não sabe explicar e fica sempre muito animada quando fala do homem bruto e antigo como uma raridade. Lógico que no fim do filme os dois acabam ficando juntos, principalmente pela curiosidade dela em algo que ela não conhecia, porque todos os homens estavam mais femininos do que as mulheres, né? Aquela hora que eu falei do Schwarzenegger como político, né, falando do fato dele ter virado presidente, essa piada também foi utilizada no filme dos Simpsons, né, de certa forma. E lógico, ele foi governador, se não me engano, da Califórnia. Então ele é o austríaco, né? Assim, ele não podia ser presidente, primeiro pelas leis americanas, mas lógico que ele fez o que ele pôde. Ele virou o governador de um dos maiores estados lá dos Estados Unidos, que é a Califórnia. Em 2003, ele foi eleito pelo Partido Republicano, o mesmo do Trump. Curioso, né? E ele é um dos que mais criticaram o Trump durante a presidência do Trump. Lógico que em 2006 ele aumentou a popularidade e foi reeleito como governador. Então, Schwarzenegger, ele tem grande chance de virar presidente dos Estados Unidos se ele quiser. Mas até aí, normal. Bom, temos que lembrar agora outro ponto que a gente tem muito em comum do filme para os dias atuais da vida real. Palavras que machucam, como eu falei várias vezes aqui. Lógico que os computadores espalhados pela cidade despejam palavras de carinho para os habitantes. Então, se você está na internet, você já deve ter percebido que é fácil ofender alguém. Você não precisa de muita coisa. É só a pessoa não entender uma vírgula, ou você ter colocado uma vírgula no lugar errado, ou falta um acento virar outra palavra. Então, o que acontece? No Demolidor, isso foi previsto com maestria, porque é visível a depressão das pessoas que buscam palavras elogiosas nas máquinas. Então, assim, uma das cenas mais importantes, um homem é agredido pelo bandido do filme e pede desculpas por ter sido agredido. Então, assim, é uma coisa bem bizarra, mas já tá acontecendo. É o Fiuk pedindo desculpa por ser homem, pessoas pedindo desculpa por terem sido agredidas por um bully e por aí vai. Infelizmente, esse é o mundo que está sendo jogado na nossa cara. Bom, lógico, polícia cada vez mais com as mãos presas, amarradas ali, não poder fazer nada, infelizmente já é uma realidade há um tempo. Porque, por exemplo, Rob Schneider, que está acostumado a participar de filmes de comédia, ele foi parte desse alívio cômico, vai. Né? O personagem dele tem um dado momento que ele diz: "Somos policiais, não somos treinados para esse tipo de violência." Né? Mas é só a gente lembrar que, graças a esse negócio de uso de câmeras e participação cada vez mais ativa dos direitos humanos, quando o assunto é defender bandidos, a polícia fica cada vez mais humanizada com quem é desumano. Né? Então é bem comum aí a gente ver a polícia britânica proporcionando cenas patéticas contra um ou dois bandidos, né? Então a gente vê policiais com medo, né? E sem treino, sem preparo para serem o quê? Policiais. A polícia que deveria ser treinada e todos que forem treinados estarem preparados psicologicamente. Ao invés disso, não. Só destroem eles psicologicamente e não treinam eles o que eles deveriam fazer. Aí tem aquele negócio dos homens que se comportam como homens acabam sendo rebaixados a pessoas ultrapassadas. Isso aí já acontece tanto. Porque, assim, se o cara ele tem virilidade, confiança e vontades próprias, ele é tratado como relíquia. Por quê? Porque isso acabou se tornando uma coisa fora do padrão. Se você vê os sites de comportamento hoje em dia, por exemplo, não tá nada diferente. O homem moderno parece ser um caminho sem volta, praticado e incentivado por toda a indústria da mídia. Então, a gente vê aí K-pop, etc. Não é bem uma crítica, né? Porque, querendo ou não, é algo que chama atenção, algo que faz sucesso. Porém, pode atrapalhar um pouquinho em algumas coisas. Vamos voltar à parte da comida? Proibição de carne. Recentemente aí, por exemplo, deputados aqui de São Paulo proibiram o consumo de carne derivado nas segundas-feiras em escolas e repartições públicas, por exemplo. Se a gente for procurar esse projeto aí, eu nem sei se ele tinha sido revogado ou não, mas o projeto prevê estender a obrigatoriedade dessa situação também a ambientes privados, como restaurantes, obrigando eles a terem um cardápio alternativo nas segundas-feiras. Eu lembro que deu um bafafá nos dias que foram falados disso, e hoje ninguém mais fala. E lógico, outro ponto importante a ser lembrado é o controle bélico. Só bandido pode ter armas. Se você for policial, não pode ter armas. Se você for uma pessoa de verdade, não pode ter arma. Só se você for bandido, você pode ter arma, porque só bandido é que pode ter poder. É um negócio bizarro. Que é uma das situações mais marcantes do filme, por exemplo. Nesse futuro aí não tem arma de fogo nem mortes, o que é só uma utopia, impossível na vida real. Todas as nações que baniram as armas de fogo sofrem com as armas ilegais nas mãos apenas dos bandidos. Eles têm aquele péssimo hábito de desrespeitar leis, e lógico, esse é o caso do Brasil. Afinal, a gente tem o Estatuto do Desarmamento. Não estou falando que sou a favor de pessoas terem porte de arma ou terem armas, etc. tal. Mas, por exemplo, para mim, eu como colecionador, o que uma arma serviria para mim? Para contar a história de uma época e para ficar dentro de um armário na parede que ninguém nunca vai encostar. Porque é uma coleção e não uma ferramenta a mais. É passado. Então, armas só servem para serem itens de parede e não de utilização. Logo, eu sou contra o desarmamento de quem usa as armas, não de quem as tem sem munição, só como apetrecho de decoração. Mas isso é outra história. Então é pra isso que serve Airsoft. Porque afinal Airsoft não é tão perigoso assim. E você não precisa ter munição, né? Bom, o filme acerta logo o resultado final do desarmamento, né? O Simon Phoenix, por exemplo, dá um jeito de conseguir armas. O que acontece quando ele consegue? Carnificina. E o que acontece pro bandido? Um policial armado só pra resolver, né? Mas é isso, tipo... Existem um monte de outros detalhes que poderiam ser lembrados e tudo mais. Mas é complicado, porque o politicamente correto é o que tá meio que levando a gente a ter esse futuro bizarro, distópico e totalmente ruim para a humanidade. Mas quem sou eu para dizer alguma coisa? Então, vamos vencer o coronavírus e bora voltar à vida verdadeira e não à vida dos justiceiros sociais, por favor. É isso aí. Bom, eu termino por aqui, falando aqui esse, né, tipo, o futuro distópico que estamos vivendo de Demolidor, né, o filme profético de Stallone. É isso aí. Então, eu sou o Yatá, vocalista da banda Arigatões, esse é o ArigaCast, podcast dos Arigatões. Segue a gente nas redes sociais, Instagram, YouTube, Facebook, que vocês não vão se arrepender. E agora estamos com um Twitter novo, twitter.com/bandaarigatões, tudo junto. É isso aí, até a próxima. E sejam todos bem-vindos a mais um ArigaCast. Eu sou o Yatá, vocalista dos Arigatões, e o ArigaCast é o podcast da banda Arigatões. Bom, vamos falar um pouquinho aqui, né, um negócio que foi muito discutido algumas vezes e toda hora acaba voltando ao ar, né? O filme O Demolidor, aquele do Stallone com Wesley Snipes, ele acabou sendo um filme bem profético. Então vamos falar sobre isso, porque mostrava bastante uma sociedade autoritária e o politicamente correto é a única coisa que podia criar problemas. O resto não poderia. Então, nem Blade Runner, nem 2001, Uma Odisseia no Espaço, conseguiu ser tão certeiro para ler o futuro, assim como o Demolidor foi. O longa foi estreado por Sylvester Stallone e Wesley Snipes e conta a história aí de John Spartan, o nome já diz, João o Espartano. Um policial durão que é preso em criogenia como forma de punição pelos excessos que cometia na sua época. Lógico, ele é reabilitado para combater um criminoso violento e acorda no ano de 2032, numa sociedade nova, entre aspas, né? Porque ela foi moldada de acordo com os idealismos de um velho rico que impõe padrões de comportamento, regras morais e condutas sociais. Lógico, contato físico não existe, dizer palavrão é crime, a comida é naturalista, todo mundo tem que ser correto, falsamente simpático e inclusivo. Um mundo orientado e individualmente doente, onde quem tenta viver com autoconsciência é criminalizado pelo Estado onipresente. Mas não é muito diferente da realidade que a gente está tendo hoje. Esse é um detalhe importante a ser lembrado, né? É um negócio muito, muito louco. Mas assim, se a gente for parar pra pensar, né, policiais são bananas, não podem fazer nada porque tudo é contra a lei. É uma coisa muito louca. A gente fica perdido. As pessoas não podem ter contato físico, as pessoas, assim, o bandido pode bater no policial, mas o policial não pode bater no bandido. E por aí vai, um monte de coisa acontecendo, né? Então, fica aquela grande dúvida. Afinal, como vencer um bandido à moda antiga, apenas de uma forma, com um policial à moda antiga? Violência tem que ser tratada com violência? Talvez. Em alguns casos pode ser que sim, em outros pode ser que não. Mas é o que nós temos, né?